Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Parece mentira, queridos irmãos, mas a partir de hoje, só faltam mais 6 semanas inteiras ou completas para, sabem o quê? Sim, só faltam 6 semanas, neste momento que eu estou a gravar este sermão, só faltam 6 semanas para a Páscoa e os dias dos pães asmos. Quando vocês estão a ouvir este sermão, talvez ainda seja menos, um período ainda mais pequeno. Mas como sabemos, se temos estado na Igreja de Deus por vários anos, sabemos que o ato de preparar para a Páscoa e para os dias asmos é um ato de muito trabalho. Porque temos que tirar o fermento das nossas casas, dos nossos locais de estudos, dos nossos carros e automóveis. Isto tudo não é uma obra fácil. E não é uma obra fácil porque o fermento esconde-se. Imagina se Deus nos tivesse dito, em vez de dizer são os dias sem fermento, isto é, em vez de Deus dizer-nos são os dias asmos sem fermento, se Ele nos tivesse dito são os dias de não terem bananas. Sim, seria muito simples de tirar as bananas de casa, porque estão claramente num local, tirávamos as bananas e pronto, não havia mais bananas em casa. Mas quando Ele nos diz para tirar o fermento de casa, o fermento esconde-se e espalha-se em todos os lugares. E por isso, aqui temos um outro exemplo de que Deus usa uma coisa física para nos dar umas lições espirituais. Uma vez mais, é este tipo de analogia entre tipo e contratipo, ou que Deus usa para nos dar uma lição acerca de assuntos de valor espiritual. E por isso, quando tiramos o fermento nas nossas casas, temos que limpar os nossos carros, tirar as carpetes, talvez até tirar os assentos e procurar debaixo dos assentos ou atrás dos assentos, e mesmo as tosteiras e procurar por fermento em todos os lugares e geralmente na nossa casa começamos por um quarto e vamos para outro quarto e depois então dizemos que este quarto já está fora de limites, isto é, nós sabemos se é quarto que já tirámos o fermento e temos então andamos de um quarto para o outro e o último geralmente é a cozinha. Por isso, o fermento está em todos os lugares. Mas tirar o fermento, o ato de tirar o fermento, não é só uma instrução acerca de técnicas de limpeza física. Queridos irmãos, está claro, não estou a dizer que parem de tirar o fermento, não. Mas estou a dizer é que o ato de tirar o fermento não é uma lição de técnicas de como limpar o fermento, mas sim é uma lição espiritual. E por isso, perdão, precisamos ter cuidado, queridos irmãos, de não usar a ação física de uma maneira tal que esquecemos do espiritual, que é mais importante. E por isso, é preciso lembrar que o físico, a ação física de tirar o fermento, é uma ação que está aí, que Deus nos dá, nos instrui para fazer, para te ajudar e para me ajudar a compreendermos uma lição espiritual. E por isso, queridos irmãos, hoje vamos ver um ponto importante acerca do fermento espiritual, onde esconde e como precisamos de tirar esse fermento espiritual da nossa vida. Mas, antes disso, vamos ver, então, a instrução acerca de tirar o fermento. E esta instrução começa em Êxodos, capítulo 12, e começamos a ler primeiro no versículo 1 a 3, que diz assim: disse o Senhor a Moisés, Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, e depois, no versículo 6, diz assim, e guardareis esse cordeiro até ao 14º dia deste mês, e então imolarão esse cordeiro no crepúsculo da tarde do 14º dia. Por isso vemos que tinham que matar esse cordeiro, e então depois disso teriam uma refeição, que é uma refeição que é a refeição da Páscoa, que está descrito aí no versículo 7 e 8, diz assim no versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. E depois, no versículo 10 e 11, está a falar aqui e a completar. No versículo 11 diz assim, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Perdão. E depois, mais tarde, está a explicar o que eles tinham que fazer. E então explica no versículo 34 e 35, diz assim, o povo tomou massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros, e fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro e roupas. É bom que estudem e que leem essa parte para ver tudo o que aconteceu aí. E então, obedeceram, saíram, e no versículo 39 diz assim, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Por isso, quando saíram, não tiveram tempo de fermentar o pão, e por isso comeram o pão sem fermento. Bem, vamos andar mais para a frente, não é necessário estar a explicar, mas deixe-me simplesmente referir que no Números 33, 3 e 4, diz que saíram no dia 15, e Êxodos, em versículo 42, diz que saíram à noite, e depois sabemos que, como podem ler em Levíticos 23, 5 e 6, que o dia 14 é a Páscoa, e o dia 15 é o dia dos pães asmos. Por 7 dias devem comer pães asmos, e leem isso em Levíticos 23, e também leem isso também em Deuteronômio 16. Vejamos então brevemente aqui em Deuteronômio 16, versículos 3 e 4. Deuteronômio 16, versículos 3 e 4. Simplesmente estou a lembrar-vos da história dos israelitas saírem do Egito. Não estou a descrever essa história, porque não é o meu tema hoje estar a falar dessa história, mas quero descrever um ponto importante aqui em Deuteronômio 16, versículo 3 a 4, que diz assim, nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito, fermento não se achará contigo por 7 dias, em todo o teu território, e por isso, diz aqui, fermento não se achará contigo por 7 dias, em todo o teu território, por isso, tinham que tirar o fermento da casa, e para nós, o significado é que temos tirado o carro, da garagem, da casa, de quarto a quarto, da mesa onde trabalham no escritório, tirar mesmo dos bolsos dos vossos fatos e da cozinha. E como eu disse, é simplesmente uma lição ou uma gravura de algo espiritual. Porquê? Porque, embora tenhamos a tirar o fermento nunca é tirado completamente das nossas casas. Porquê? Porque o fermento se esconde. Sim, porque o próprio ar, no ar, há partículas de fermento. E até há certas receitas de pão, para fazerem pão, que não usam fermento. Mas essas receitas de fazer pão, que não precisa de usar fermento para essas receitas, dizem que põem a massa na mesa e deixar por uns dias a massa na mesa e depois ela por si própria vai subir porque está a receber o fermento que está no ar. E por isso, como veem, o fermento está em todos os lugares. E, uma vez mais, o fermento e tirar o fermento das nossas casas é só, simplesmente, uma lembrança física de uma lição espiritual. E por isso, então, qual é a lição espiritual dos dias Ásperos? E para isso, precisamos ler isso em 1 Coríntios, no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, pois o livro de Coríntios foi escrito durante o período dos pães Ásperos. 1 Coríntios, capítulo 5, e começamos a ler então em versículo 7, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Mas aqui está a dizer, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Como vocês estão, de facto, neste momento, sem fermento, porque estão a viver agora, nos dias Ásperos. Isto é no versículo 7. Mas no versículo 6, antes disso, diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Sim, a vossa jactância, o vosso orgulho, não é bom. Porque esse orgulho, essa a tensão de sermos muito importantes, sermos pessoas importantes, não é bom. Porque um pouco de fermento levera a massa toda. E diz assim, lançai fora o velho fermento da jactância, deste orgulho, que não é bom. Não é bom. Porquê? Porque neste orgulho que as pessoas têm, espiritualmente, é o fermento. Este orgulho, espiritualmente, é o fermento. Por isso, um bocado de orgulho afeta o grupo inteiro. Um bocado de orgulho afeta o grupo inteiro. E por isso é que ele diz, tirem esse velho fermento de gloriar, de jactância, de orgulho, porque esse é uma coisa negativa para vós. Então continua no versículo 8. Por isso, celebremos a festa. Que festa? A festa dos pães Ásperos. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, isto é, de pensar coisas más, e da malícia, é de fazer más. Mas sim com os Ásperos, que é com o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Sinceridade e verdade. Isso é muito importante. Isso é que é o pão sem fermento. Porque quando queremos ser orgulhosos e arrogantes, esta arrogância, este orgulho, esta jactância, não é um caso de sermos sinceros e de sermos verdadeiros. É um caso de tentarmos ser mais do que somos, de facto. E por isso, estas partículas no ar que são do fermento, estas partículas de jactância que existem, que fazem com que nós pensamos coisas más e fazemos coisas más, malícia. E isso é o que devemos de parar quando nos aproximamos, parar na vida inteira, mas agora, particularmente, quando nos aproximamos dos dias Ásperos, precisamos estar a meditar e a pensar nisto e a ver onde é que temos isto na nossa vida. Temos que examinarmos a nós próprios e ver, temos alguma maldade, alguns pensamentos de orgulho, de jactância ou malícia, porque é falta de sinceridade e falta de verdade? Por isso, queridos irmãos, tal como o fermento se esconde, o pecado também se esconde. O pecado. Porque tal como o fermento está em todos os lados e é muito resistente à nossa busca para o tirarmos da nossa casa, da nossa vida, igualmente o pecado está em todos os lados e é muito resistente à nossa busca para tirarmos o pecado da nossa vida. E como ou aonde é que o pecado se esconde? O pecado se esconde no nosso coração e na nossa mente. Queridos irmãos, perdão, é muito importante compreendermos que o pecado se esconde no nosso coração e na nossa mente. A sociedade, hoje em dia, diz-nos que as pessoas são basicamente boas. Sim, a sociedade diz, vocês são basicamente bons, não há nada errado com as pessoas. E se alguma coisa aconteceu mal, é que devia ter havido qualquer coisa que aconteceu para fazer com que a pessoa fizesse mal. E por isso tem psicologistas e outras pessoas a dizer, deve ter acontecido alguma coisa para que essa pessoa fizesse uma coisa mal. E por isso tem que haver alguém que tivesse feito com que essa pessoa fizesse uma coisa mal. E por isso esquecem-se da causa de que é o nosso próprio coração e a nossa própria mente que é a raiz da maldade, da arrogância, da malícia, isto é, da falta de sinceridade e da falta de verdade. E por isso certas pessoas dizem, é porque tiveram uma pobre educação em casa, ou porque tiveram um pai que foi muito difícil, por isso é que ele tem estes problemas. Ou porque tiveram um divórcio na família e por isso as crianças estão afetadas e por isso é que têm estes problemas. Queridos irmãos, isso não é verdade, completamente verdade. Porque há muitas boas crianças que saíram de famílias más. Há muitas boas crianças, há muitas boas pessoas que saíram de famílias más. Porquê? Então qual é a razão? É porque todas as pessoas têm oportunidade de fazer uma escolha. Têm que fazer uma escolha. Têm que escolher e decidir por si próprios. Deus está a criar filhos e filhas de Deus com a possibilidade de fazerem uma escolha. E precisamos de usar sabedoria e discernimento para fazer uma escolha correta. Não se esqueçam que fermento é uma coisa natural que está no ar. E nesta comparação de analogia, assim o pecado é uma coisa natural que está no ar. Está dentro de nós. Está dentro do nosso coração e da nossa mente. Sim, está dentro da nossa mente. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Diz assim, por isso, o pendor da carne é inimizado contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor, a inclinação na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de pensar. O pendor da carne é contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Isto é, nós, de uma maneira geral, estamos pré-condicionados, pré-programados a termos cuidado para com nós próprios. Sim, porque não há nada mal em termos cuidado para com nós próprios, para com o nosso corpo, para com a nossa saúde. Não há nada mal. Mas, quando essa pré-condição natural, porque somos um corpo físico, quando essa pré-condição carnal, porque somos um corpo físico, com esse pendor da carne, que tem essa inclinação para proteger a carne, para proteger o corpo, para proteger a nós, proteger a mim, eu, mim e a mim próprio. Quando deixamos isso crescer a um ponto de arrogância e crescer como o pão quando tem fermento cresce, se deixamos isso crescer, essa infatuação crescer, essa arrogância crescer, isso então conduz à maldade e à malícia. Vejam comigo em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Porque, isto é Paulo a dizer, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. Sim, eu quero fazer o que é bom, mas a minha carne tem esta inclinação, por natureza, a ir o que não está bem, a fazer o que é errado. Por isso Paulo diz assim, não há nada em mim, não habita em mim, nada que seja bom. Também não habita em mim, nada que seja mau. Não habita em mim, por natureza, uma ou outra. Mas a inclinação da carne é para nos proteger e se deixamos esta inclinação continuar, então vamos ser conduzidos ao pecado. E por isso diz no versículo 23 do mesmo capítulo, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus mandamentos. Perdão, que está nos meus membros. Isto é, me faz prisioneiro da lei do pecado que está na minha carne. Por isso, a nossa mente carnal tem esta pré-condição ou pré-programação para fazer coisas erradas. Mas a mente de Paulo, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, estava a lutar contra esta mente carnal e havia esta luta mental nele. Por isso, o pecado esconde-se na mente. Vem de dentro. Esconde-se na mente e no coração. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Vejamos 10 a 14. 15. 10 a 14. E, isto é Jesus Cristo a falar, e tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e atendei, porque não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Sim, se comermos porcaria, nos afeta, e nos afeta a saúde. Mas a contaminação que Deus está a falar aqui é uma contaminação espiritual. E por isso precisamos ter muito cuidado o que dizemos. Porque quando abrimos a boca, podemos estar a encorajar as pessoas ou podemos estar a acusar e dizer mal de pessoas. Queridos irmãos, se o que sai da boca de uma pessoa é acusar outras pessoas ou acusar organizações ou acusar pessoas, é preciso ter cuidado com essa pessoa. Porque se o que sai de uma boca de uma pessoa é sempre acusações e dizer mal, cuidado, porque diz assim, Não é o que entra pela boca que contamina o homem, não é o que entra pela boca dessa pessoa que me afeta a mim, mas o que sai da boca dessa pessoa, sim, que me afeta a mim. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram muito zangados? Ele, porém, respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda a planta que Deus Pai não plantou será arrancada. Todo cristão, ou a pessoa que parece ser cristão, mas que Deus não plantou, ou que essa pessoa não esteja a viver de acordo com Deus, então o Pai Celestial vai arrancar essa pessoa. Deixai-os, disse eles aos fariseus, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Sim, são cegos porque não conseguem ver o problema, não conseguem ver o pecado, são cegos. Porque não veem o pecado, porque o pecado está escondido dentro da mente e do coração deles, e por isso não veem a eles próprios o pecado que está dentro deles próprios. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. E Jesus, porém, disse: também não vos entendem ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. Isto é que contamina o homem. Contamina a ele, contamina as outras pessoas. O que ele diz, o que as pessoas dizem, vem do coração e magoam outras pessoas, contaminam outras pessoas, acusam outras pessoas, dizem mal de outras pessoas. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias, falsos testemunhos, acusações falsas, vêm do coração. Blasfémias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Sim, o comer sem lavar as mãos, podem ter uma infecção, mas tenham cuidado e depois se limpa isso. Mas quando estão a contaminar com, por exemplo, falsos testemunhos, que são mentiras, precisam ter cuidado. Precisam ter cuidado. Porque diz: Deus os arrancará. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado porque é fundamental a nossa carnalidade. Porque somos feitos de carne, com necessidades físicas. E quando essas necessidades físicas são deixadas a correr, a andar, essas necessidades físicas deixadas livres, tornam-se então num certo egoísmo, num certo pecado, numa certa arrogância, que é pecaminosa. E por isso, queridos irmãos, por favor, por favor, por favor, reconheçam quando pessoas abrem a boca dessa maneira. Por favor, reconheçam. Porque senão também vão ser contaminados. Mas além disso, reconheçam dentro do vosso próprio coração se têm algo desse género. E se têm, precisamos dizer: eu tenho que me arrepender. Se estamos a dizer que o coração humano, ou o coração das pessoas humanas, é basicamente bom, então não vemos o pecado. Repito, se estamos a dizer que o coração da humanidade é basicamente um bom coração, as pessoas todas são basicamente boas, então não vemos o pecado. Porque não estamos a ver a causa, que é o nosso coração enganoso que nos engana. E então, o que estamos a fazer é que estamos a criar, digamos assim, esquinas e cavezinhas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para o pecado se esconder bem profundo dentro de nós. Uma vez mais, estamos a dizer que o coração humano é basicamente bom. Estamos a enganar-nos a nós próprios e estamos a criar sítios para o pecado se esconder dentro de nós. Vejam comigo se faz ver novamente. Em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Compreendem? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Incorrivelmente doente. É a mesma coisa que dizer, o nosso coração é tão enganoso, é incorrivelmente doente. Quer dizer, não pode ser sarado pelo homem, só pelo Espírito de Deus é que pode ser sarado. Mas é desesperadamente corrupto. Compreendemos isto? Compreendemos o que está aqui a dizer, que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto? Quem o conhecerá? Mas se tu e eu estamos a dizer que as pessoas são basicamente boas, estamos a contradir o que diz aqui na Bíblia. Porque diz que as pessoas são basicamente, têm basicamente um coração que é enganoso e desesperadamente corrupto. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Deus vai esquadrinhar o coração e provar os nossos pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Compreendem? Compreendem? Eu espero que compreendam, queridos irmãos. Tenho uma grande preocupação que vocês não estejam a entender o que eu estou a dizer. Sinceramente, rogo-vos que compreendam isto, que Deus está a esquadrinhar o teu coração e o meu coração, os teus pensamentos e os meus pensamentos. Ele está a provar-te e a provar-me. Seja onde estejas, seja que estejas numa vila pequenina, numa esquina no norte do Brasil, ou estejas na ponta mais do sul do Brasil, Deus está a provar os teus pensamentos. Deus está a esquadrinhar o teu coração, como Ele está a fazer o mesmo ao meu. Mesmo que vivas numa ilha pequenina, como a Ilha da Madeira, ou que estejas em São Miguel, nos Açores, ou que estejas em Lisboa, ou que estejas em Maloca, ou que estejas em Santa Maria, ou que estejas no Rio, ou que estejas em Monte Claros, Deus está a esquadrinhar os nossos corações. Ele está a provar os nossos pensamentos. E Ele vai-te pôr em situações para tu fazeres as tuas próprias decisões. Compreendem? E isto para dar a cada um segundo o seu próprio proceder e segundo o fruto das suas ações. E por isso, das tuas ações, o que é que sai da tua boca? Sai maldade, sai malícia, sai acusações, sai coisas a dizer mal de outras pessoas? Ou sai da tua boca uma atitude humilde, uma atitude como a atitude de Cristo? O frumento esconde-se. E por isso muitos dizem, ah, mas isto não é assim tão mau. Ou esta pessoa não é assim tão mau, mas os outros é que são maus. Olha, o que eles são maus. Eu acredito que esta pessoa diz, porque ele está a dizer que aqueles que são muito maus. Queridos irmãos, que coração é esse que está a acusar outras pessoas? Precisamos ter cuidado com os irmãos. Quando uma pessoa aponta com o dedo, tem outros três dedos a apontar para ele próprio. Se uma pessoa que está a apontar e acusar, tem três dedos a apontar para ele próprio. E tem o polegar, o dedo grande, a apontar para cima, a apontar para Deus. E por isso, uma pessoa que está a fazer acusações, está três vezes mais a acusar-se a si próprio, mas também está a acusar a Deus Pai. Cuidado. Cuidado com essas pessoas que fazem acusações. Cuidado. Primeiro Samuel, se faz favor. Vejamos aqui o caso de Saul. Primeiro Samuel, capítulo 15. Vamos começar a ler do versículo 3. Primeiro Samuel, capítulo 15. Começamos a ler do versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói completamente a tudo o que tiver e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Queridos irmãos, Deus deu esta instrução a Saul. E parece uma instrução muito dura e difícil, mas Deus sabia quem o Amaleque era e é. Ele sabia que era melhor para todos que essas pessoas, essa sociedade, essa atitude que estava a ser propagada pelas famílias, até para as crianças, fosse completamente exterminada para o bem futuro da humanidade. E assim, Saul convocou o povo, contou em Telém, e chegando depois, versículo 5, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas, e então, versículo 7, então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Saúr, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, e porém todo o povo destruiu a fio de espada. Vê-se aqui que dá a impressão que Saul obteceu. a Deus, mas não, não obedeceu. Porque diz aqui, tomou vivo Agag, o rei dos Amalequitas. E também não matou a todos, porque leem no capítulo 27 de Samuel, versículo 8, e no capítulo 30, e em 2 Samuel 1:1, que os Amalequitas ainda existiam. E por isso não matou todos. Não matou o povo inteiro. Mas dá a entender, foi muito obediente. O único que poupou foi o rei dos Amalequitas. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor também das ovelhas, e dos bois, dos animais gordos, e dos cordeiros, e o melhor do que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, de toda a coisa vil e desprezível, destruíram. Sim, os que eles acharam, na mente deles, que era vil e desprezível, destruíram. Mas na mente deles, o que se acharam que era bom, não destruíram. E por isso assim desobedeceram a Deus, porque fizeram a sua própria decisão do que é bom e mau. Tal como a árvore do que é bom e mau. No Éden. Fizeram a sua própria decisão. Versículo 11. Então Samuel madrugou para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele, a Saul. Já chegou Saul a Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Saul levantou para si um monumento. Está claro que não era humilde, mas era arrogante, porque levantou um monumento para ele próprio. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Sim, muito importante, muito arrogante, vejam o que eu fiz. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Sim, Saul disse ao profeta, eu fiz, obedeci a Deus. Mentira! Ele não tinha obedecido a Deus. Então disse Saul, que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço. Sim, se obedeceste a Deus, porque estou a ouvir isto? Respondeu Saul. De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. O povo. Não, não foi a minha culpa. Foi o povo. Não fui eu. Foi o povo. Não fui eu. Eu obedeci a Deus completamente. Vem como ele se está a enganar. Vem como a arrogância dele se enganou a ele mesmo. Vem como ele mentiu. Porque foi ele, o rei, que não obedeceu. Mas está a pôr a culpa nos outros. O pecado da arrogância dele o cegou e não o deixou ver o pecado que ele fez. Igualmente, a nossa mente carnal pode fazer-nos o mesmo. Continuando assim. No versículo 16, então disse Samuel a Saul, espera, eu te declarei que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Sim, o profeta disse, ouve aí, ouve o que é que Deus me disse. E assim ele disse, sim, o que é que Deus disse? Versículo 17, prosseguiu Samuel, porventura sendo tu pequenino, ou pequeno, aos teus olhos, isto é, quando eras humilde, quando eras humilde. Não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Quando foste humilde, não te fez Deus o rei? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. porquê que não os exterminaste? Porquê que não obedeceste ao que Deus te disse para fazer? Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, não, eu pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, o rei da Amalequita e os Amalequitas, mas o resto destruí tudo. Mas foi o povo, não fui eu, foi o povo que tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Tem Deus prazer em sacrifícios em vez a vocês obedecerem à palavra de Deus? Vêem como o pecado encegou a Saul? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar. E o atender, isto é submetir, obedecer e submetir, atender, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião, queridos irmãos, a rebelião. Quando uma pessoa, por exemplo, não obedece aos superiores, e então se rebelde e faz a sua própria organização em rebeldia, aos superiores, isso é uma rebelião. Sinceramente, isso é uma rebelião. Mas para eles se justificarem, têm que dizer, foram os superiores que estavam errados, que fizeram coisas mal. Por isso, isso me dá uma desculpa para eu ser rebelde. Queridos irmãos, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria. E culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. E versículo 30, então, diz assim. Então disse Saul, Pequei. Honra-me, porém, agora. O que é isto? Pequei, mas dá-me honra. Oh. Pequei, mas honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel. Isto é, eu pequei, mas não me embaraças. Não me embaraças. Vê-se que ele não estava humilde. Mas, por outro lado, podem ler a história de David. Ele pecou. Podem ler em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Ele pecou, fez adultério, assassinou, escondeu. Pecados pequenos, não, pecados enormíssimos. E David também os fez como se fossem sem importância, porque o pecado estava escondido dentro do coração dele. E depois Samuel veio até ele. Perdão. Vejam em 2 livro de Samuel, capítulo 12. Samuel veio até ele. 2 Samuel 12. E disse assim, o Senhor enviou Natã a Davi, e havia disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, etc, etc. E depois ele explica. Então David disse, isso foi um grande pecado. Mas David não viu a ele próprio. Porque David disse, quando viu o pecado, o furor, versículo 5, o furor de David se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Versículo 7, então disse Natã a David, tu és o homem. Tu és o homem. Isso cortou David e então fez ele ver o coração dele. Então vê-se no versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Pequei contra Deus. Vejam a diferença da resposta de David à resposta de Saul. Saul diz, pequei, mas anda comigo e honra-me. David disse, pequei contra Deus. Ele arrependeu-se do que, não só do que fez, mas do que era. Temos que nos arrepender não só do que fazemos, mas do que somos. Do que a nossa mente é carnal, do que o nosso coração é enganoso. Por isso, quando vimos outras pessoas a fazerem mal, dizemos, como é que, ou por exemplo, vimos crianças a desobedecerem na igreja, a andar e a correr e fazer barulho durante a igreja, a verem estar sentadas e serem educadas pelos pais para sentarem e para se vestirem decentemente e para serem respeitosas na igreja. Começamos a dizer mal dessas pessoas e desses pais, ou vemos o que nós somos? O que acontece por isso é nós dizemos mal de outras pessoas ou de outras organizações, mas escondemos o nosso próprio pecado. Nós pomos-nos a nós próprios baixo, ou fazemos, por outro lado, fazemos como, que somos pessoas que estamos muito sofridos e temos grande sofrimento, e pensamos que isso é humildade. O que é o arrependimento verdadeiro? Arrependimento segundo Deus? O que é o arrependimento verdadeiro? O arrependimento que David tinha ou teve? Sim, porque há um arrependimento que não é verdadeiro. Eu lembro quando os meus filhos faziam coisas mal e eu os corrigia. Eles diziam, desculpe ter feito mal. Então nós dizíamos, tu não estás de facto arrependido. E eles diziam, mas eu pedi desculpa. Isso não é arrependimento. Pedir desculpa não é arrependimento. Um sentimento de culpa não é arrependimento. Arrependimento de verdade. Então, o que é o arrependimento de verdade? O que é o arrependimento segundo Deus? Temos um exemplo aqui de Paulo, descrito no 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Em que um homem foi posto fora da igreja, porque tinha cometido certos pecados. E Paulo viu que então as pessoas se arrependeram e o homem se arrependeu. E vejam aqui como Paulo descreve o que é o arrependimento segundo Deus, o arrependimento verdadeiro. 2 Coríntios, capítulo 7, vamos começar a ler do versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Não me arrependo que escrevi esta carta a vós e que esta carta vos fez triste. Sim, foi uma carta forte e vos fez triste, mas não me arrependo que tenha feito isso. Porquê? Sim, embora já me tenha arrependido. Sim, quando eu escrevi a carta fiquei assim um bocado preocupado, arrependido. Mas vejo que aquela carta vos entristou por um breve tempo. Mas é mais do que fazer triste. Agora me alegro, não porque fostes contristados por um pouco tempo, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus. Isto é o arrependimento segundo Deus, o arrependimento verdadeiro, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Queridos irmãos, que tristeza é que temos? Estamos tristes, estamos arrependidos e dizemos, desculpe, é uma tristeza do mundo? Ou dizemos, desculpe, com uma tristeza segundo Deus? E veja aqui agora no versículo 11, sete frutos que devem de existir quando há verdadeiro arrependimento. Versículo 11. Porquanto cuidado, isto é um sentimento de ter cuidado, de urgência, de desejar de completar, um sentimento, uma vontade de ter mais cuidado no futuro. Quanto cuidado não produziu isso em vós, que segundo Deus fostes contristados? Primeiro, é um cuidado no futuro de fazer as coisas corretamente. Esse é o fruto número 1. Arrependimento, segundo Deus, produz um cuidado, isto é, uma vontade de ter mais cuidado no futuro. Segundo ponto, segundo fruto. Que defesa. Outras Bíblias dizem que apologia. Que intenção, digamos assim, de reparar a situação, reparar o pecado, não concordando mais com o pecado. Que intenção intensa de defendermos para não sermos afetados, da mesma maneira pelo pecado. Isto é o segundo fruto do arrependimento segundo Deus. Terceiro, que indignação contra o pecado, indignação, irritação contra o pecado. Não é contra o pecador. Indignação contra o pecado. Pecado é horrível, o pecado é desprezível perante Deus, eu odeio o pecado, tenho uma indignação, uma irritação contra o pecado. Por isso, tenho mais cuidado. Número 1. Tenho uma atitude de reparar a situação, não concordar mais com o pecado, tentar fazer as coisas no futuro de uma maneira que dê um bom nome a todos. Isto é esta apologia, esta defesa. Terceiro, esta indignação, irritação contra o pecado. Odeio o pecado. O quarto ponto de termos um arrependimento segundo Deus é que temor. Que temor. Temor de fazer o errado. Temor de pecar novamente. Temor de Deus. Temor para que não seja posto de fora do reino de Deus. Um temor que é o respeito para com Deus, por pecamos contra Deus. Porque os nossos pecados trazem dor e sofrimento a outros, porque magoamos as outras pessoas e por isso não queremos fazer isso, não queremos magoar a Deus, porque magoa as outras pessoas. E por isso tenho um respeito para com Deus, tenho um temor de não fazer coisas erradas outra vez. Esse é o quarto ponto de um arrependimento segundo Deus. 5. Que saudades. Que saudades. Que grande desejo de fazer o bom. Que saudades do bom. Que grande desejo de mudar, porque eu quero agradar a Deus. Desejo de remover o pecado. Mas que saudades. Ponto número 6. Que zelo. Zelo. Sejam zelosos e arrependam-se, como dizem em Apocalipse 3.19. Mas que grande vontade de remover o pecado. Que grande zelo, que grande determinação. Perdão, que grande resolução de fazer o bem com a ajuda de Deus. E número 7. Que vindita. Que vindita contra o que nós fizemos. Que vindita contra o pecado. Que vingança contra o pecado. Queridos irmãos, estes 7 pontos que dei de arrependimento segundo Deus são muito importantes. Um cuidado, uma apologia ou defesa, de reparar a situação, reparar o pecado, não concordando mais com o pecado, indignação com o pecado, temor e respeito para com Deus, porque pecamos contra Deus, saudades ou grande desejo de fazer o bom, saudades do bem, zelo e determinação, resolução de fazer o bem com a ajuda de Deus, e vingança sobre o pecado. Que exoneração contra o pecado. Queridos irmãos, humildade não é eu fazer-me arrastar pelo chão e por isso parecer à frente de outras pessoas sou muito humilde porque me ando a arrastar aqui pelo chão. Isso não é humildade. Humildade é levantar a Deus. Quando Jesus Cristo deu o sermão no monte, o primeiro conselho que ele deu foi que sejam pobres em espírito. Sim, Vejam comigo em Mateus capítulo 5. Vejam aí brevemente. Mateus capítulo 5. Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 3. Somos pobres de espírito, isto é, humildes, queridos irmãos, isso é o oposto da arrogância. Vejam comigo, se faz favor, Primeiro Pedro, capítulo 5. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Igualmente, queridos irmãos, numa organização, vocês têm que ser submissos aos vossos patrões. Outro sim, no trato de uns dos outros, cingi-vos todos de humildade. Serem submissos a outros é um princípio de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Como vimos, quando Saul era humilde, ele o fez rei. Mas depois, quando foi rei, isso foi-lhe à cabeça e então ficou arrogante. E Deus o tirou dessa posição de rei. Porque Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, aos cheios de jactância. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Veja qual foi o pecado de Satanás. O pecado de Satanás foi porque ele não foi humilde. O pecado de Satanás foi porque ele não foi humilde. Vejam comigo, se faz favor, em Ezequiel 28. Ezequiel, capítulo 28. Versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-te assim, diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Claro, Deus está a falar aqui, não acerca do homem, está a falar aqui acerca do ser espiritual, sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Foste criado perfeito. Mas o coração é enganoso. E então esta arrogância, esta jactância, esta soberba subiu-lhe à cabeça. Até que se achou iniquidade em ti. Como é que isso começou? Versículo 17. E levou-se o teu coração. Esta é a soberba. Esta é a jactância. Esta gloriosa a si próprio. Ficou grande demais. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Esta formosura, esta perfeição, esta sabedoria que tinha, fez com que ele ficasse arrogante e, por isso, pensou que sabia tudo. E começou a acusar outros, começou a dizer mal a outros, começou a dizer mal a Deus, a dizer mal à administração de Deus. Oh, a administração de Deus é má! E começou a fabricar histórias e acusações e a dizer mal, e a dizer mal, e a dizer mal, e disse tão mal que até um terço dos anjos o seguiram. E está claro, ele tinha provas, tinha ficheiros para provar isso tudo, tinha documentação para provar isso tudo. Atitude de Satanás. Isaías 14. Isaías 14. 13 a 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Eu farei a minha própria organização, em vez da organização de Deus, farei a minha própria organização, farei a minha própria igreja, farei a minha própria coisa, porque vou subir acima das estrelas de Deus, vou exaltar o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado, pois esta é a atitude de Satanás. Este é o grande teste. O grande teste não é simplesmente se obedeces o sábado. Sim, obedecer o sábado é importante. O grande teste não é simplesmente se obedeces os mandamentos da lei de Deus. Sim, os mandamentos da lei de Deus são importantes. O grande teste é se tens relacionamentos com outras pessoas e com Deus que sejam de valor. Porquê? Porque estás a amar a Deus e a amar os outros. E por isso estás a desenvolver relacionamentos de valor com as outras pessoas. Estás a desenvolver união. Estás a desenvolver carinho, amor. Relacionamento significante. E não divisões. Satanás fez divisões aqui. Não temos visto isto na igreja, queridos irmãos? Eu quero ser a pessoa em controle. E se, por alguma razão, não sou a pessoa em controle, não vou estar contente. E vou dizer mal dos outros. E vou fazer acusações e dizer mal dos que estão em controle, para eu poder estar em controle. E por isso vou causar divisão, com a desculpa que as outras pessoas, a administração, são más. E vou fazer acusações contra eles. E por isso vou começar a minha própria igreja. Oh, não está isso escrito desde os tempos de Paulo? Paulo, carta após carta após carta de Paulo, está-nos a avisar contra isso. Isso tem sido a história da Igreja de Deus durante os últimos 2000 anos. Porquê? Porque as pessoas querem estar em controle, querem ser os que estão em controle. Mas nós, queridos irmãos, temos que nos humilhar e sermos baixos, baixinhos, muito baixinhos, como o pão asmo, com o pão sem fermento. Lembram-se como Cristo se humilhou a si próprio e deixou tudo para vir à terra como homem? Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses. Filipenses. Capítulo 2, versículo 1. Pois se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entretenhos, afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tendo em vós a mesma mentalidade, o mesmo coração, o mesmo pensamento que também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo, pois ele existindo e subsistindo em forma de Deus, pois, porque ele era o Verbo, estava com Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Sim. Antes de ser homem, ele era igual a Deus. E isso não era usurpação nenhuma, porque existia em forma de Deus. Mas antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma do servo, tornando-se em semelhança à forma do homem. Não Deus, mas de homem. Não em forma de Deus, mas em forma de homem. Em forma de homem. E reconhecido em figura humana. Assim mesmo, versículo 8, se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e à morte no madeiro. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus, e sobre todo, ao nome de Jesus, e se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma vez mais, precisamos de humilhar-nos primeiro. Então Deus nos honra, nos exalta. Queridos irmãos, só podemos fazer isto com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, e aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E, queridos irmãos, durante estas 6 semanas que temos à nossa frente, antes dos dias áspos, temos um período para nos analisar, para nos humilharmos, para prepararmos para os dias áspos, para tirarmos o fermento da nossa casa, mas isso é só, não é só um ato físico, é uma lição espiritual. O propósito, a razão disso é espiritual. E por isso, não devemos de passar o tempo todo só a tirar o fermento da casa e não passar tempo nenhum a estudar a Bíblia, para aprender deste princípio. Precisamos de usar o tempo também. Sim, precisamos de tirar o fermento das casas. Usar isso como um exemplo, para nos dar uma lição. Mas o importante é que precisamos de usar tempo também para estudar a Bíblia e para vermos onde temos que aplicar este princípio de tirarmos este fermento, este pecado, esta arrogância que se esconde nos nossos corações, nas nossas mentes. E por isso temos que usar este tempo para nos examinarmos completamente, tal como examinamos a casa completamente, ou o carro completamente, para ver que não haja fermento nenhum dentro da casa, para ver que não haja pecado nenhum, arrogância nenhuma, dentro da nossa carne e do nosso coração. E assim, meditando e orando e estudando a Bíblia e ocasionalmente jejuando conforme a nossa saúde nos permita. Até à próxima, queridos irmãos. Jorge Campos.